Eu tinha combinado com o Ricardo Teixeira e com o Orlando que eu não ia falar hoje, porque é a terceira vez que nós fazemos reuniões aqui sobre time mania. Mas eu queria cumprimentar os ministros, cumprimentar os deputados e deputadas, a quem nós devemos muito a aprovação desses projetos todos, desde o Estatuto do Torcedor até Time Mania, cumprimentar a nossa querida Presidenta da Caixa Econômica Federal, que vai colocar em prática toda a tecnologia da Caixa Econômica Federal para ver se o Time Mania funciona mesmo. Cumprimentar o Ricardo Teixeira e o Fábio Koff, representando aqui os times, mais o Arialdo Bosco, o presidente da Confederação Brasileira de Clubes. Cumprimentar os atletas que estão aqui. Me disseram que o Túlio está aqui, me disseram que está aqui o Andrade. Sabe? Meus queridos companheiros, eu resolvi falar por uma razão muito simples. Eu penso que nós temos um dilema no Brasil com relação ao nosso futebol. Um dilema que eu possivelmente não tenha a solução. Possivelmente, individualmente, nenhum de vocês também possa ter. Mas quem sabe com um esforço coletivo, se a gente começar a pensar e a fazer uma troca de ideias, a gente pode encontrar uma solução para o futebol brasileiro. Eu lembro, o Bebeto estava recém-indicado presidente do Botafogo. Eu lembro que o Bebeto veio na minha sala e o Bebeto estava muito emocionado pela situação do Botafogo, ou seja, situação quase que de concordata plena. E eu fiquei matutando com o ministro Agnello na época como é que a gente deveria fazer para ajudar os clubes de futebol. E hoje, Bebeto, é com muita alegria que eu vejo o Botafogo na situação que está, ou seja, um time que conseguiu se levantar. Mas a coisa é mais grave. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que é preciso saber se nós temos condições de fazer os clubes brasileiros voltarem a ser aquela atração extraordinária que era há pouco tempo atrás, quando jogava qualquer time, sabe, de ponta do Brasil contra qualquer time, sabe, mais fraco, mas que a gente costumava ver nos estádios 20, 30, 40, 50 mil pessoas. O desafio que está colocado são muitos. Vocês sabem, os dirigentes mais experientes, nunca falar a palavra mais velho, Ricardo, os mais experientes sabem o seguinte: hoje é muito fácil criticar os dirigentes, eu vejo muitas críticas, eu vejo gente dizer que é preciso profissionalizar os clubes, que o clube tem que virar empresa, que, como se fosse num toque de mágica, né? E de repente esse clube empresa virou o patrocínio de uma empresa que coloca o nome dela na camiseta, que um torcedor como eu não pode usar, porque eu não posso fazer merchandising, sabe, de empresas que pagam o time. Ou seja, então o que é que nós precisamos fazer concretamente? Hoje eu sinto que tem dirigente que não vai nem no estádio mais ver o time jogar. Antigamente, na Juvenal, quando tinha um jogo, o que não faltava no campo era político para cumprimentar os atletas, para tirar fotografia com o presidente vencedor. Essa era uma coisa que acontecia no cotidiano, em qualquer estado brasileiro. Não é isso? Ou seja, casa lotada, não faltava gente para ir lá tirar uma casquinha aqui ou ali. Hoje, nem os dirigentes do clube estão indo mais, porque os times estão caindo pelas tabelas. E qual é o problema que eu vejo? Eu dizia para o Ricardo, eu sou, como eu sou fanático para o futebol, eu às vezes de sábado, de sexta-feira, meia-noite, eu fico procurando canal para ver alguma coisa. E dizia para o Ricardo, o que é triste é que a gente liga a televisão, um desses canais acaba, então você vê jogos de vários países do mundo e você vê aquele estádio apinhado de gente, apinhado de gente. Aí de repente você liga num jogo como eu liguei domingo para ver Corinthians e Grêmio, sabe, 8.000 pessoas. Ou seja, ora, se é um clube de futebol que tem no futebol, sabe, a sua finalidade maior, só vai sobreviver na hora que a gente tiver, sabe, um espetáculo para apresentar para o torcedor. Porque hoje quem vai no estádio, com raríssima exceção, são os torcedores, sabe, que são a vanguarda dos times, ou seja, são as torcidas organizadas. E me disseram agora há pouco que a maioria vai até sem pagar, ganha, sabe, dos times os convites para entrar. Então, o time fica, ora, devendo as suas obrigações, ora, não arrecada para pagar aquilo que os jogadores passam a merecer em função da globalização, sabe, do futebol mundial, e nós não vemos uma saída de curto prazo. O que nós estamos fazendo aqui é mais uma experiência, que nós esperamos que vá dar certo, ajudar. Mas é preciso pensar mais. E por que é preciso pensar mais? Porque, estou vendo aqui o Andrade, os jogadores aqui que foram campeões do mundo pelos seus clubes, eu vi nos últimos 4 anos, todo o time que foi campeão brasileiro, terminou o campeonato, o time acabou. Terminou o campeonato. O Corinthians, quando foi campeão há 3 anos atrás, ou seja, no meio do campeonato, venderam 6 jogadores. O São Paulo deve perder agora mais um monte. O Internacional de Porto Alegre foi disputar o título, sabe, da Copa Toyota, que eles chamam de título mundial, que o único que tem é o Corinthians, que ganhou um feito pela FIFA. Ou seja, o Internacional acabou de ganhar, não ficou um atleta no Internacional. Ora, eu e vocês que somos do tempo, nossos filhos não tiveram oportunidade de conhecer isso, mas quem era que ia ver um Internacional e um Grêmio com menos de 80, 90 mil pessoas no estádio, qualquer que fosse o dia? Quem é que conseguia uma vaga para ir no Pacaembu, ou no Morumbi, ou no Parque Antártica, ver os times de São Paulo jogar um clássico? Quem é que conseguia chegar no Maracanã 3 horas antes de entrar para ver um Fla-Flu, para ver um Botafogo, sabe, nos áureos tempos do Botafogo, para ver um Vasco da Gama? Ou seja, vocês estão lembrados que quando foi criado o Mineirão, ou seja, a gente só ia no jornal, 100 mil pessoas lotaram o estádio, 90 mil pessoas. Hoje são 9 mil pessoas, 8 mil pessoas. Ou seja, qual é o desafio que nós temos que enfrentar? Nós temos que encontrar um jeito de motivar os torcedores a voltarem ao estádio de futebol. E aí nós temos um outro problema. Primeiro, o salário do povo brasileiro não é o salário do povo europeu, que pode comprar uma cartela para o ano inteiro. Mas posso garantir que se a gente tivesse organizado, tinha muita gente que ia. Eu não sou São Paulino, mas já fui na cadeira cativa de São Paulo ver jogo, e muito jogo lá, porque tem amigo que emprestava no tempo que eu ia no estádio. Ou seja, mas qual é o time que se preocupou em juntar, sabe, dentro dos seus torcedores, aqueles que podem dar uma contribuição a mais para que o time possa passar o ano sem o sofrimento que vocês estão passando? Nós só vamos motivar torcedor a ir em campo de futebol se o time for bom. Como montar um time bom se estão comprando menino com 10 anos de idade, com 8, com 9, com 7, com 5, com 6? Eu estou até encomendando, sabe? Eu estou até encomendando. Casou, depender da fama do cidadão, casou. Ó, se tiver um filho, nós vamos comprar. Não é possível competir. E aí nós entramos num conflito da liberdade individual do cidadão transitar pelo mundo do jeito que ele quer, do atleta. Eu fico hiper feliz quando eu vejo, normalmente, meninos pobres, sabe, ganharem 5, 6, 4, 3, 2, 1 milhão de dólares aí vendida é uma coisa extraordinária para a vida daquela pessoa. Agora, se é importante para a vida daquela pessoa, nós temos que pensar o seguinte: e o clube que o formou? Que muitas vezes investiu desde os 5 anos de idade, 6 anos de idade. Como é que fica? E a torcida, que é a razão da existência do clube também, como é que fica? Então, eu estou dizendo isso aqui para desafiar vocês a pensarem um pouco de que nós temos muito mais coisa para fazer. Né? Eu não sei se aqui tem dirigente do Bahia, do Vitória, mas era famoso, sabe, qualquer jogo do Bahia e do Vitória lotava, sabe, aquele estádio, ou seja, aqui era da coisa para 80, 90 mil pessoas cada vez. Sabe, hoje, os times estão tudo na terceira divisão, né? Eu tenho até pena de ver pela televisão, não consegue mais mostrar torcedor atrás gritando e comemorando o gol, porque não tem torcedor. Então eu queria desafiar vocês, sabe, a que a gente junto tentasse produzir as saídas. Eu não sei que desgrama é hoje, o moleque bateu uma bolinha com 3 anos já tem um empresário. Está certo que a economia está bem, mas é preciso a gente cuidar. Eu tenho uma preocupação pelo futebol, porque o futebol está na carne, está no sangue do povo brasileiro. É uma coisa que está na nossa cabeça, que está na nossa cultura, que não tem jeito, não tem como você imaginar, sabe, esse país, sabe, com o seu futebol falido. Depois jogadores famosos que, sabe, que vão embora e que não voltam nunca mais, se a gente quiser ver, vai ver pela televisão, se tiver dinheiro para pagar uma assinatura de TV a cabo, senão também não vê. Então, meu caro, vocês percebem que o desafio é enorme. Sabe? E eu acho que a gente deveria, todos os times, eu não sei qual é o time que tem mais torcedor, mas era preciso a gente começar a fazer uma campanha, sabe, de fazer a torcida. Eu vejo o Sport lá em Pernambuco, eu sou torcedor do Náutico, para não deixar ninguém zangado aqui, mas eu vejo o Sport, que é todo mundo que eu falo, é que nem o Flamengo no Rio. Eu sou Sport, sou Sport. Quantos torcedores são pagantes do Sport? O Sport Clube do Ceará. Quantos são pagantes? Então é preciso, é um desafio que nós temos. Já que não existe uma receita fixa, não existe para vocês o imposto sindical como existe, sabe, para os empresários e para os trabalhadores, ou seja, é preciso criar a condição de ter uma motivação. E a motivação é a qualidade do time. É a qualidade do time, não tem jeito. Se o time estiver bom, não tem chuva, não tem frio, não tem inverno, não tem distância. Quem é que está lembrado em 76 o Corinthians invadiu o Maracanã com 80 mil pessoas para empatar com o Fluminense e ganhar nos pênaltis? Sabe, hoje as pessoas não vão no estado de João Januário, não vão ali no... Ninguém vai, porque sai de casa para quê? Então eu queria que vocês aceitassem esse desafio. Quem sabe, Orlando, quem sabe fosse o caso de, sem tempo, sem criar um grupo de trabalho dos dirigentes com mais interesse em fazer essa discussão e a gente produzir alguma coisa que possa melhorar. Eu sei que a gente só vai melhorar definitivamente quando a gente tiver dinheiro para pagar o salário que o jogador ganha lá fora. Mas vocês estão lembrados que há uns 4 anos atrás o basquete americano teve uma revolta dos clubes porque não podia pagar mais o salário que os jogadores estavam reivindicando. Chega uma hora que nem com a casa lotada você consegue pagar o salário dependendo do salário. O salário tem que ser o justo em função da qualidade daquilo que as pessoas apresentam. E, portanto, o jogador como artista, quanto mais famoso o artista, quanto melhor o artista, mais vai ganhar dinheiro. Nós nunca vamos poder competir, pelo menos nos próximos 10 anos, com Itália, com Espanha, mas nós temos condições de manter jogadores de bom nível aqui, porque também não é todo mundo que ganha uma fortuna lá fora. Tem muitos que vão e quebra a cara, volta com 2 meses, volta com 1 mês e meio, volta com 3 meses, não é isso? Então eu penso que esse desafio deveria ser assumido por todos nós. Da minha parte, o que eu posso assumir compromisso? Naquilo que vocês convenceram o governo preparamos projeto de lei, mandamos para o Congresso Nacional, conversamos com os deputados. Os deputados têm boa vontade, porque todo mundo torce para algum time. Aliás, quem não torcer nem é eleito para alguma coisa. As pessoas têm que torcer. E eu sinceramente acho que nós precisamos ter no futebol brasileiro e dar a mesma importância que nós damos a qualquer outra coisa. Ou seja, gera empregos, sabe? Gera alegria, gera tristeza, mas, sobretudo, é uma coisa que está impregnada na nossa célula. E nós não podemos abdicar disso em hipótese alguma. Portanto, eu estou desafiando vocês, vocês me desafiem, e juntos nós vamos construir mais coisas que possam melhorar o futebol brasileiro. Meus parabéns, Orlando, por todo o trabalho. Parabéns do fundo do coração. Eu sei que a dedicação tua, e eu espero que a gente volte daqui a algum tempo a ter os times com a capacidade de arregimentação de torcedores que nós já tivemos. Para isso é preciso manter jogadores bons, né, Andrade? Jogando o tempo inteiro. Se marcar um gol já for vendido, estamos mal das pernas. Ou seja, então esse é um desafio. Esse é um problema que eu acho que vocês precisam ajudar. Ajudar no sentido de perseverar, de brigar, de propor ideia, sabe? E tentar ver, vamos fazer um debate, como é que faz um clube virar um clube empresário? Que é fácil falar. Ah, primeiro virar clube empresa. Agora, como fazer? Vamos fazer um debate sobre isso, para ver como é que a gente faz um clube virar empresa? Como se fosse fácil. Se os grandes clubes não têm condições, imagina os menores, que passa metade do ano sem jogar. Então, eu acho que esse é um desafio que não está resolvido com o decreto que eu assinei hoje. Esse decreto é uma solução para um problema, mas que precisa muita dedicação de vocês, até porque os times terão que aderir ao sistema. E o Juvenal, né? O Juvenal precisa aderir ao sistema aí, porque isso vai até ser bom para o São Paulo. Um grande abraço, gente.